Presente sessão ordinária. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Na ausência, o primeiro é o segundo. Ata número 019. Oh, meu primeiro secretário. Sessão ordinária do dia 16/5. Ata número 19/18, da sessão ordinária, dia 16/5/2018, segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 17h05 do dia 16 de maio de 2018, no plenário Arthur Magalhães Filho. O horário dessa sessão foi modificado em virtude da participação dos vereadores e funcionários da Câmara na coordenação da Festa do Divino Espírito Santo. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Edmundo Nunes do Dourado, Mundinho, presidente, Rafael Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro-secretário, Acinemar Gonçalves Costa, Nema, Almiro Francisco Gomes, Miro Baique, Aristóteles Lacerda, Netinho Lacerda, Cleito Dantas Dias, Ceguinho, Jurandir Humberto Alves Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, e o vereador Wene Patrick de Souza. Os vereadores Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingos de Sena Lopes Filho, Eduardo Leonel de Paiva e Genedir Ribas, Joelson, segundo secretário, Joelson Roberto Vaz Santiago, Luciano Martins de Araújo e Roberta Soares Brito não compareceram à sessão. O primeiro secretário justificou a ausência dos vereadores Carlinho, Genedir, Joelson, Joel Struvão. Expediente. A ata da sessão anterior, 15/5/2018, foi lida, aprovada, em ressalva, matérias lidas no plenário. Indicações número 984 e 986/18 de autoria do vereador Nema. Número 897, 898, 899 e 900/18 do vereador Netinho Lacerda. 846, 847 e 848/18 do vereador Bruno Araújo. 881/18 do vereador Carlinho da Vila. 920, 921 e 924/18 do vereador Ceguinho. 925, 926, 927, 928, 929, 930/18 do vereador Domingos Filho. 206, 207, 208/18 do vereador Mundinho. 865, 866, 867, 868/18 do vereador Eduardinho de Paiva. 407, 408, 409/18 do vereador Genedir Ribas. 734, 735, 737 e 802/18 do vereador Joelson Trovão. 965, 966/18 do vereador Luciano Martins. 955, 956/18 do vereador Macarrão. 819/18 do vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação única. Requerimento número 007/18 de autoria do vereador Joelson Trovão e professor Rafael, que requer o senhor Anderson Guimarães Holler, prefeito municipal, que seja concedida a reabertura do posto de saúde do projeto assentamento do Paranã. Esse requerimento foi aprovado por 9 votos favoráveis e 7 ausências. Vereador Carlinho da Vila, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Joelson Trovão, Luciano Martins, Roberta Brito. Ordem do dia. Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto da lei ordinária do Legislativo. Ordinário e oriundo do Legislativo. PL 004/18, autoria do professor Rafael, que proíbe a oferta de embutidos na composição da merenda escolar e creches, da rede pública municipal e da outras providências. Essa matéria foi rejeitada por 8 votos contrário e 1 favorável. Professor Rafael e 7 ausência. Vereador Carlinhos, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Joel Strovão, Luciano Martins, Roberta Brito. Tema livre, às 18h49, Oradores escritos: vereador Nema, vereador Netinho, Wene Patrick, Miro Bike, Bruno Araújo e Mundinho. Explicações pessoais: não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas 019/18, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 18h56, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de maio de 2018, no mesmo local e horário. E para constar, Bruno Araújo, primeiro secretário, lavou o presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa de diretoria.
Em discussão, ata. Nova, em discussão, ata aprovada. Quero aqui registrar a presença do ex-vereador Maciel e jornalista do Jornal Ponta. Muito obrigado pela presença. Registrar a presença do Charles, a presença do superintendente da Defesa Civil, Passarem. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 17/5/2018, expediente, matérias a ser lidas no plenário, matérias do Poder Legislativo, indicações, solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Miro Baques, indicações 979/18, realizar a instalação de mais lixeiras comunitárias em todas as praças de nossa cidade. 980/18, providenciar que órgão... que os órgãos responsáveis encontrem meios legais para que os agentes de saúde possam fiscalizar os imóveis de nosso município que se encontram fechados. 982/18, realizar a instalação de placas de instalação de parada de ônibus na Avenida B, esquina com a Rua 6A, Parque Vila Verde. Vereador Netinho Lacerda, indicações 901/18, construir centro de usos múltiplos para atender a população dos setores Conjunto Padre José, Conjunto Netinho e Jardim Planalto. 902/18, encaminhar os veículos apreendidos para leilão no prazo de 60 dias, de acordo com a Lei 13.160, de 25 de agosto de 2015, com o objetivo de reduzir a lotação de pátios de departamentos de trânsito no município de Formosa. 903/18, fiscalizar o cumprimento da Lei 065/2013, de 9 de setembro de 2013, que institui o plano de coleta seletiva como condição para a realização de eventos com mais de 500 participantes. 904/18, promover campanhas de conscientização e combate à automedicação em cumprimento à Lei número 073/2013, de 16 de setembro de 2013. Vereador Bruno Araújo, indicações 849/18. Providenciar recapeamento asfáltico na Via 18, proximidade do número 216, no setor sul. 850/18, divulgar e executar a Lei número 413, de 17 de maio de 2017, que cria o programa de incentivo a doações de fio de cabelo para pessoas portadoras de câncer e das outras providências. 851/18, providenciar a pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 66 do Parque Lago. Vereador Carlinho da Vila, indicações 989/18, providenciar local específico para o descarte provisório dos lixos oriundos de restos de animais como bois e aves dos diversos açougues e frigoríficos, até que sejam transportados para uma empresa específica que os reutilizem, colaborando assim com o meio ambiente e com a população deste município. 990/18, providenciar limpeza geral em toda a extensão da Avenida 3, localizada no setor Nordeste. 991/18, providenciar a construção de 2 quebra-molas na Avenida 3, localizada no setor Nordeste. 992/18, providenciar asfalto e rede de águas fluviais na Rua 1, bairro Pantanal. Vereador Seguinho, indicações 931/18, fazer operação tapa-buracos em toda a Rua 18, bairro Jardim Oliveira. 932/18, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 7, bairro Formosinha. 964/18, tapa-buracos na Rua 5, bairro Jardim Triângulo. Vereador Domingos Filho, indicações 970/18, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Benedito Galvão, no bairro Formosinha. 971/18, operação tapa-buracos em toda a extensão da rua São Pedro, no bairro Formosinha. 972/18, operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 14, no bairro Formosinha. 973/18, também operação tapa-buracos na rua 10, no Jardim Triângulo. 974/18, fazer parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Formosa para instituir um programa municipal de saúde vocal para os professores da rede de ensino público municipal, tendo por finalidade instituir uma política preventiva das disfonias e outros problemas vocais que afetam os professores. Vereador Mundi, indicações 209/18, providenciar a pavimentação asfáltica da rua Onofre Lira, no bairro Sul América. 210/18, providenciar a pavimentação asfáltica da rua Projetada 2, entre a via 10 com a rua Panamá, no Jardim América. 211/18, providenciar a pavimentação asfáltica da rua Turmalina, no residencial Vida Nova, no Jardim Califórnia. Vereador Eduardinho de Paiva, indicações 869/18, criar programa de prevenção para atender mulheres com depressão pós-parto com acompanhamento psicológico das gestantes durante o pré-natal. 870/18, cumprir a Lei Municipal número 154/2008, que dispõe da obrigatoriedade da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores de Formosa a conceder um dia de licença por ano para a realização de exame preventivo de câncer ginecológico e de próstata para todos os funcionários públicos com mais de 40 anos de idade e 30 anos ou mais mulheres. 871/18, construir uma feira livre no distrito do Bezerro. Vereador Genedir Ribas, indicações 410/18, construir ciclovia na Avenida Brasília. 411/18, fiscalizar sobre a venda de produtos vencidos. 412/18, realizar estudo para instalar faixa elevada para travessia de pedestre em frente às escolas municipais, estaduais, escolas técnicas e faculdades. Vereador Joel Strovão, indicações 738/18, fazer troca de lâmpadas na Rua 5, Vila Carolina, bairro Abreu. 739/18, fazer limpeza de todo o bairro Vista Alegre. 740/18, refazer faixa de pedestre na Avenida Ferroviária, em frente ao portão, aos fundos do Colégio Sagrados Corações. 741/18, fazer trocas de lâmpadas na Rua 6, quadra F, lote 10A, setor Bela Vista. Vereador Luciano Martins, indicação 967/18. Realizar um estudo para a construção de uma represa na já existente mina de água, conhecida como Água Doce, que abastece o distrito do JK. Vereador Macarrão, indicações 987/18. Realizar a palestra nas escolas e CMEIs do nosso município, alertando sobre bullying. 988/18, providenciar com maior brevidade possível troca de lâmpadas queimadas na Rua 5, do setor Primavera. 966/18, providenciar com maior brevidade possível operação tapa-buracos na Rua 5, próximo ao número 331, no setor Primavera. Vereador Professor Rafael, indicação 821/18, providenciar nomeação, indicação do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Em discussão, as indicações. Na manifestação, as indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo, que encaminha à secretaria competente para que tome ciência das mesmas. Nesse momento, passamos para as moções.
Senhor presidente,
com a palavra,
nós vamos fazer a retirada da moção.
Peço ao primeiro secretário que retire de pauta a moção de número 17/2018, moção de congratulação, autores vereadores Jurandir de Oliveira, Anetinho Lacerda, Eduardinho de Paiva e Gênia de Ribas. Passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça continuidade da pauta.
Ordem do dia, projeto em terceira fase de discussão e votação, Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador professor Rafael. Projeto de lei ordinária número 004/18, dispõe sobre proíbe a oferta de embutidos na composição da merenda de escolas e creches da rede pública municipal e das outras providências.
Em discussão ao projeto de lei ordinária 04/2018, de autoria do vereador professor Rafael. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ao público presente. Mais uma vez estamos aqui, então, debatendo um importante projeto que nós trouxemos a esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. É um importante projeto e confesso a vocês que eu saí muito preocupado daqui ontem. Eu saí muito angustiado de ver que a casa muitas vezes precisa passar por alguns debates desnecessários, eu vejo. E me preocupa muito quando vier projetos mais polêmicos. Imagina quando chegar projetos mais polêmicos, eu sei que ainda vai passar por essa casa. E eu quero aqui, antes de começar a defesa do projeto, pedir a Vossa Excelência que estendesse só um pouquinho mais do prazo regimental, tendo em vista que eu trouxe vários argumentos técnicos que são de extrema importância para a elaboração da decisão, do conhecimento de Vossas Excelências. Então, preciso só de um pouquinho mais. Peço que o senhor tenha paciência. E
quero só informar para o nobre colega vereador que estender não é o problema. É usar passo sucessivo é que não pode. Às vezes, tem hora que a gente deixa passar para poder os debates.
Eu gostaria,
então, eu vou cortar usar parte excessivo, que aí vocês têm um tempo maior.
Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Então, dando continuidade, senhores vereadores, eu reafirmo que eu fico preocupado porque ontem a discussão tomou um caminho que não era aquela que eu tinha trazido. E eu quero, de alguma forma, aqui voltar a pedir o reexame de Vossas Excelências para um tema tão significativo, tão importante. Nós estamos tratando de crianças, nós estamos tratando da saúde humana e de um produto hoje que traz grandes consequências para a saúde humana, né? Ontem nós caminhamos para um debate. Eu quero, mais uma vez, na tentativa de convencer Vossas Excelências da importância desse projeto, principalmente pelo lado técnico, o qual eu tenho propriedade para falar, tenho estudo para falar. Eu fiz pesquisas hoje, reforcei minhas pesquisas e tenho a possibilidade de trazer para Vossas Excelências que essas pesquisas hoje são vigentes, são atuais. Nós temos inúmeros órgãos públicos, vários estados, cidades hoje adotando. Então, Formosa poderia entrar para também essa lista de cidades, de estados que estão tomando decisões importantes. Eu quero que Vossas Excelências reexaminem, não com base no que foi falado aqui ontem, mas eu queria travar um debate saudável, respeitoso, como eu tenho trazido essa casa junto a Vossas Excelências, e que Vossas Excelências tenham a consideração técnica de que vai ser exposto aqui. Primeiramente, queria trazer para Vossas Excelências algumas mídias importantes do país. Eu trago aqui uma do governo de São Paulo. O governo de São Paulo retira carnes e salsichas da merenda escolar. Tem todo um argumento em cima de produtos que são industrializados. Nós estamos batendo aqui em produtos industrializados. Eu tenho um estudo feito para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através de pesquisa de alunos de bromatologia em saúde, mostrando sobre o prazo de validade da salsicha. Olha, um outro aspecto que eu não trouxe ontem. Por favor, guardem isso, por gentileza. Além daquilo que nós tratamos ontem, tem a questão da validade das salsichas. do acondicionamento, da forma como que estavam sendo acondicionadas. Eu trago um relatório desse estudo, que eles falam, inclusive, cada marca tem um período diferente do outro. Olha o perigo disso. Mas nenhum ultrapassa 2 meses. Nenhum ultrapassa 2 meses. E aí a gente vê nós comprando, o município comprando, acondicionando, compra, acondiciona, a energia de Formosa é falha, todos sabem. Já tivemos casos, inclusive na minha gestão, de nós perdemos merenda na época, porque a CELG cortou a energia das escolas. Prejuízo imenso.
Uma parte, porque a informação é importante, eu queria ver com o líder do governo. Essas salsichas estão sendo compradas, estocadas, até o ano todo?
Então...
Ou elas estão sendo compradas à medida do consumo? O senhor tem alguma pesquisa aqui informada sobre isso?
Na época, há uma compra de entrega parcelada. Eu não sei se é feito dessa forma ainda. Na minha época, foi feito de forma parcelada. Provavelmente seja, viu, Enner? É de comum acordo com a empresa, a entrega de acordo parcelada. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores da mesma forma. Mesmo que ela seja parcelada, uma entrega ela não se repete para a merenda escolar, tendo em vista o tamanho do nosso município, se pegar lá a frequência de entrega de merenda escolar, um produto como esse não é feito mensalmente entrega, não. Se você pensar o prazo de pedido, a solicitação da empresa para a entrega e a entrega da Secretaria de Educação até a ponta, nós temos escolas que estão a 162 quilômetros daqui, ela não acontece todo mês. Ela vai demorar muito mais que isso. Então, está aqui em minhas mãos em relação ao prazo de validade. Nós temos aqui a Folha de São Paulo falando até merenda escolar teve carne adulterada, aponta a Polícia Federal. Eu tive um caso aqui, eu abri procedimento na minha época de carne podre sendo entregue por fornecedor naquela época, em 2014. Isso não tira o risco. Quero chamar a atenção dos senhores que isso também não tira o risco de acontecer a entrega de produto adulterado, produto com problema de... já vem com problema de validade. Né? Então, isso tudo agrava toda essa situação. Tenho aqui, ó, do ponto de vista que é do Correio do Estado, nutricionista acredita que o cardápio oferecido pela escola não era o mais adequado. Prefeitura de Campo Grande, investigando causas de intoxicação por causa de salsicha. Salsicha na merenda, jornal Expresso. Salsicha na merenda escolar deveria ser proibida. Porque encontraram até papelão na salsicha. Papelão na salsicha, diz Polícia Federal. Então deve ser por isso que os preços baixos da salsicha, que não é o caso daqui, que todos os prefeitos a colocam como principal fonte proteica na merenda escolar. Pele de porco, secreção de inseto, substância utilizada na fabricação de preservativos. É isso aí, ó. A gente está vendo.
Uma parte, vereador. Eu estou no ramo há 10 anos e 8 meses. Já peguei lote da Seara, que é uma empresa respeitada. Eu compro, por exemplo, 40 quilos, faço uma compra pequena, dentro da minha venda. Já peguei produto da Seara, entrega recente, com 15 dias de validade, fiz devolução. E eu estranhei, por exemplo, não é questão do produto, do preço. Eu compro salsicha atualmente a R$4,38. Eu compro 40 quilos a R$4,38. Quem compra uma tonelada, a 5 toneladas a R$7,10. Só isso.
Muito obrigado, Trovão. Só mais uma
partezinha aqui. Realmente, a salsicha ela não é um alimento muito bom. Quem utiliza salsicha e consome a salsicha é um dia a menos de vida, já foi comprovado em pesquisa, certo? E a gente vê que a realidade é essa, professor Rafael. Vereador professor Rafael, nós sabemos que realmente a salsicha ela é prejudicial. A gente vê hoje várias empresas têm um modo de preparar a salsicha, né? Então não são todos que fazem a mesma receita, tem uma diferença. Então tem uma diferença na receita da salsicha, muitas pessoas não têm conhecimento, mas infelizmente a salsicha ela traz alergia, certo? Conheço muitas pessoas que teve que parar de comer salsicha pelo o ingrediente que são utilizados. Geralmente, a carne mecanizada, separada de ave, frango ou galinha, couro de peru, carne suína, água, gordura suína também, proteínas de soja, moído de suíno, corte de fígado, língua, rins, coração, e aí vai, amido, açúcar e muito mais. A gente vê que a preocupação hoje do professor Rafael com esse projeto é uma preocupação que todos os pais também têm. Falei a respeito do suco que as crianças também tomam, aquele suco, aquilo ali, pelo amor de Deus. Não estou falando da rede municipal, mas da rede estadual. Eu já vi fazendo aqueles pacotão, que antigamente o povo falava suquinho de 10 centavos. Hoje é o pacotão do suco. Aquilo ali destrói o estômago da criança, certo? Infelizmente, nós temos que agir nessa situação, buscar em fazer esse projeto, já colocando e elaborando também essa situação aí do suco que as crianças tomam, certo? Na sua primeira refeição, na escola de tempo integral, certo? E ali se vai muitos outros alimentos. A gente observa que hoje são poucos que utilizam o hortifruti granjeiro ali, plantado numa horta comunitária, certo? Então, infelizmente, é complicado. Eu vou compactuar também com o vereador professor Rafael, encerrando as palavras, senhor presidente, porque é sério e nós temos filhos nas escolas e temos que preocupar com essa situação.
Muito obrigado, Domingos. Só dando caminhamento bem rápido, senhor presidente, a respeito da questão técnica, para que vossa excelência...
Fora a água da salsicha. A água que é um veneno.
Também. Carboidratos, gordura saturada... E principalmente o sódio corresponde a 30% do valor diário. Eu trouxe esse dado só para falar aqui de uma questão que foi levantada aqui ontem sobre a frequência. Eu bato isso de novo. De uma vez ou duas vezes por mês. Mas a criança não come só isso durante o dia. Ele não come só isso durante o dia. Ele come isso que corresponde... Uma salsicha corresponde a 30% do sódio que ele pode comer durante o dia. Uma. Agora você imagina o outro sal que ele come, outro tipo de sódio em outro determinado produto. E a frequência que nós estamos falando é a frequência da escola. E não é durante um mês. Nada garante que essa criança também não coma salsicha em outros locais, numa festa, num momento de lazer que ele possa estar comendo. Então isso é muito importante. O vereador Gilberto Natalini trouxe esse projeto para São Paulo, foi aprovado. E fez uma denúncia ao Ministério Público local, onde a Justiça suspendeu as compras das salsichas feitas pelo secretário municipal Gabriel Chalita, em São Paulo. Tem a decisão aí da 5ª Vara da Fazenda Pública. Ele fez a denúncia onde 2,1 milhões na compra do produto a R$ 7,99. O Formosa já está comprando a R$ 7,10, tá? Diga-se de passagem. Vereador Ivanir Vasconcelos pediu salsicha do cardápio escolar... E foi atendido pelo prefeito. Retirar a salsicha do cardápio escolar. Entendeu? Então, assim, vários lugares, isso aqui é de Acrelândia. Vereador de Acrelândia. Então, senhores vereadores, eu trouxe um pouco mais para vocês entenderem que quando eu trouxe um projeto desse, sem vaidade nenhuma, eu estou pensando, como foi dito aqui ontem, não altera em nada o curso da licitação do que foi comprado esse ano. Embora eu não concorde, não vou entrar no mérito da questão do quantitativo que está sendo executado hoje. Não vou entrar nesse mérito. Ontem eu não trouxe nenhuma crítica em relação à Secretaria de Educação, porque ela mesma respondeu que ela cumpre o quantitativo estabelecido pelo Ministério da Educação. Eu não trouxe críticas em relação a isso. Ela tem um conselho atuante. Esse conselho, inclusive, o Reginaldo estava aqui ontem, que era o presidente do conselho. Eu não trago críticas em relação à gestão feita da alimentação escolar. Eu trago críticas em relação a um produto que está ali dentro, que pode, e tecnicamente está comprovado que pode ser retirado, que pode ser substituído. É só isso que eu quero que vossas excelências entendam, que é um produto nocivo à saúde. Eu não tiro em nenhum momento e respeito a posição de vossa excelência no momento que vocês falam que muitas crianças, às vezes, numa única refeição só tem aquilo para comer, mas nós temos que pensar em substituir, não é porque ele come salsicha que ele tem que continuar comendo salsicha. Nós temos que repensar e melhorar. Então, essa é a minha sugestão de melhoria. Eu queria que Vossa Excelência entendesse que é apenas a minha humilde contribuição, tendo em vista que eu passei por lá, e o Enner levantou aqui que o projeto era meu. O projeto é meu mesmo, viu, Enner? 2015. Comprei em 2014, foi executado, começou a ser executado em 2015. Quando eu saí, estava passando pelo controle interno. Peguei essa informação hoje. Entendeu? Mas tem que ser reduzido. Agora, diga-se de passagem, eu comprei 3 mil quilos, os 3 mil quilos foram consumidos. Planejamento correto. Então, o que eu quero pedir para Vossas Excelências é reexamine a consciência. Pensem direito num produto que pode ser retirado sem afetar, sem trazer nenhum prejuízo. Nenhum prejuízo. Pelo contrário, trará economia aos cofres. Trará economia aos cofres. É um projeto que, além de trazer saúde para as nossas crianças, traz economia para o erário público. Eu não tenho mais nada a expor, a não ser esses dois aspectos técnicos para Vossas Excelências. Se Vossas Excelências não considerarem isso, eu realmente fico preocupado com esta casa. Então, senhor presidente, essas são as primeiras considerações. Eu agradeço. Peço. Toda a documentação está aqui na minha mesa. Se alguém quiser ainda fazer vista, faço com o maior prazer, explico quantas vezes forem necessárias, mas vamos reexaminar a consciência de cada um e levar em consideração, principalmente, gente, é o aspecto técnico que está sendo trazido pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde local, pelos estados que já estão adotando, e algumas cidades, inclusive vizinhas do nosso estado, aí já estão adotando, né? E além do que? Não estou dizendo que exista algo irregular, estou dizendo que é passivo de irregularidade. No acondicionamento dela, né, na questão do consumo excessivo, tudo isso é passivo. Vamos evitar isso. É isso que eu estou chamando essa casa a responsabilidade nesse momento. Pensar no futuro das nossas crianças. Eu tenho relatos de mães aqui falando, comprovando, médico falando, que uma salsicha não deveria ser ingerida por uma criança menos de 2 anos, nunca na vida. Menos de 2 anos, nunca, jamais colocar isso na boca. De tanto que esse produto é nocivo à saúde. Então, eu reivindico que vocês reexaminem com muita consciência e peço que seja feita justiça. É um projeto de suma importância para merenda escolar. E muito obrigado aí pelo respeito e pela consideração. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Quero aqui parabenizar o professor Rafael pelo excelente projeto que ele vem trazer para essa casa, né? E peço realmente que os nobres pares vereadores olhem com mais atenção. É, como ele bem falou, né, a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, ela já fala do perigo de desenvolver câncer dependendo do consumo dos embutidos, que no caso a salsicha. E também o estado de Goiás, o governador Marconi Perillo, desde 2012, ele criou um manual de orientação para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar no estado de Goiás, onde foram retirados, enlatados, entre outros, e embutidos, a salsicha. Né? Então, se essa casa aprovar esse projeto, nosso município vai estar saindo na frente, aí, como muitos outros, onde não é permitido esse tipo de alimento nos enlatados. Tendo em vista também, eu tenho um filho de 6 anos, e tudo que ele vê e segue e acontece na escola, ele leva muito para casa e segue ao pé da risca. Então, assim, se na escola é permitido consumir salsicha, em casa, para a mãe tirar isso dele, com certeza vai ser mais difícil. Então, se na escola não tem esse consumo de salsicha e é trabalhado isso, não serve salsicha, em casa ele não vai pedir e vai achar natural quando não é servido salsicha para ele. É até uma forma de educação continuada, né? Sem estar executando essa educação continuada com as crianças, né? Então, assim, parabéns, professor Rafael, por esse projeto, né? Você ir pensando na nutrição saudável das nossas crianças, futuros adolescentes, futuros jovens, até mesmo para evitar aí a obesidade, porque quanto mais enlatados, mais embutidos, mais doce, refrigerante, você ensina na primeira infância para a criança, ela vai levar aquilo como se fosse normal para a vida adulta, né? Tanto que hoje nosso país segue aí para a obesidade, né? Onde evita várias doenças, uma cardiovascular, parte, diabetes.
30% das crianças hoje já são comprovadas com obesidade. Eu fiz a pesquisa, 30% nacional.
E assim, são pequenas atitudes que se tornam grandes, como essas, né? Como essa que você está trazendo para essa casa, que influencia e ensina a criança a alimentar melhor, né? Mais verdura, né? Mais coisas saudáveis. Parabéns pelo projeto.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Genedir Ribas.
A preocupação do professor Rafael, a gente entende. Eu vou mais além. Não é só salsicha vencida. Pode ir carne, pode ir leite e outros derivados, como a gente acontece no Brasil inteiro. Às vezes tem as denúncias de merendas vencidas, mas, professor Rafael, você que estava lá, como que é recebido isso na escola? Eu estou lá. É a diretora que recebe ou é outra pessoa que recebe? Ela dá tempo de fiscalizar, a pessoa chega e joga, ó, chegou o teu aqui, acabou.
É mais comum a gestora fazer todo o acondicionamento e manuseia. A administração dessa merenda é da escola.
Ela pode devolver?
Ela pode, entendeu? Inclusive, era um projeto que eu trouxe, eu não sei se Vossa Excelência, os antigos que estavam na gestão passada, deve ter sabido disso. Eu tentei, que existem algumas cidades que fazem um repasse da merenda escolar direto para a escola, onde ela tem uma liberdade de comprar local, que inclusive favorece a agricultura familiar. Isso é uma ideia que pode ser levada, que a escola, recebendo o recurso por aluno, ela pode fazer a compra direta para a agricultura familiar, o que melhora significativamente a aquisição de produtos mais frescos, mais rápido e não viaja tanto. Né, acondicionados. Nós não temos caminhão
não, suficiente.
Frio, né, com embalagem apropriada para conduzir algum tipo de alimento aí. Mas a administração da merenda escolar é da escola.
Obrigado, professor.
Com fiscalização da Secretaria de Educação.
Porque isso tem que ser feito. A gente sabe, o que tu colocou agora é muito importante. Como que vai chegar na zona rural? Ou como chegou até a nossa cidade? O que a gente vê hoje não é só o embutido. Aqui já comeram a bife de mortadela. Eu já comi bife de mortadela, muitas vezes. Não, o bife. Cortaram a mortadela e fizeram um bife. Porque a pessoa já da casa, cheguei, eu não tinha condições de comprar carne, a gente disse, você come bife de mortadela? Manda, que a gente come. É embutido também. A Coca-Cola é um veneno. E o mundo inteiro toma Coca-Cola. E outras coisas a mais que eu tomo. O McDonald's é um excelente local que chama atenção nas capitais, outras cidades. E todo mundo sabe o problema que é o McDonald's. O Luziano tem restaurante, sabe o que é um problema de condicionamento, né? Tem colegas seus que não têm o que você tem. Ou para tudo. Eu tomar para tudo, amigos filhos, para de tomar para tudo, tu vai morrer. Para aí. Na nossa família, na nossa casa, tem que falar, olha, meu filho, salsicha faz mal? Educá-lo. Roberta falou da verdura, ensinar a comer verdura. Tem menino que não come uma batatinha cozida, uma cenoura, e o pai deixa, às vezes, não come. Mas é importante a educação. É, vamos comer isso, vamos comer aquilo. A parte alimentar, a agricultura familiar, talvez, num certo local, na zona rural, não consiga atender, professor Rafael. Que hoje é complicado, a gente vê até foi colocado aqui o negócio das águas, até na época da seca vai levar como essas verduras. Tem que ter um local bom de irrigação. Então, é importante, a gente sabe do problema, tem que ver o que esses meninos vão comer se não for o cachorro quente e vão dar pipoca. Tem isso também, professor. Ah, não, o professor Rafael passou na câmara que não come mais mortadela, vai comer pipoca. Eu tenho um irmão meu que estudou em escola pública, ele, à noite, o lanche era pipoca. E era o que tinha, pipoca. Então, eu não gosto mais, vai ser gorduroso ainda, mas é pipoca. Então, os senhores vereadores, é um projeto, não sei se pede vista, se a gente continua o debate, ontem eu vi que foi unânime, professor Rafael, mas eu me preocupo com o contexto, com tudo que chega na escola. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, demais pares, tenho muita tranquilidade de falar desse assunto, porque em 2013, quando adentrei essa casa, a primeira lei que eu propus, o projeto de lei, que virou lei, é um projeto nosso que beneficia alunos celíacos, que são aqueles que têm intolerância a glúten, diabéticos, e com esse tipo de doenças, a ter alimentação diferenciada. Não é uma praxe, Mas vez ou outra eu recebo a ligação aqui de um pai. Ah, você tem a lei, que não sei o que lá, como é que faz? Eu pego, entro em contato com a escola e eles sempre recebem a alimentação diferenciada. É, também é da minha autoria a lei municipal, é, que determina que a prefeitura tem que comprar, não é 30%, é 50% da merenda escolar da zona rural, de associações, do pequeno, é uma lei nossa, do nosso mandato, e que nunca foi cumprida, desde 2013. Né? Então, assim, eu acho que a nossa preocupação com a alimentação escolar, ela tem que ser macro. A alimentação escolar não tem nada... Eu sou professor também, é, e pela minha experiência na pedagogia, eu vou falar para vocês, não tem nada que influencia o aluno na escola melhor do que a alimentação escolar. A alimentação escolar é o maior auxiliar de uma boa educação. E desde 2013 a gente tem essa preocupação aqui, e nós nunca vimos nenhum, não é esse, não, nenhum governo nunca preocupou o que a gente falou. Está pouco escutando. Né? E a gente sempre brigando e fazendo lutas, como a gente sempre fez para a merenda escolar. Eu acredito, professor Rafael, que sua intenção é boa, mas é, não deixa alternativa de outra alimentação. A gente sabe a importância desse alimento para as escolas, para as crianças, para os pais. E, assim, acaba não deixando. Né? Acredito que a gente tem que ir mais além, que é fazer um projeto e fazer um pedido para que as leis vigentes sejam cumpridas.
Uma parte. Uhum. A alternativa é dada pela Secretaria de Educação através do núcleo de merenda escolar, que é duas nutricionistas que são técnicas formadas para comprar produtos que vão substituí-los.
Aí que está o problema. Porque o que acontece? A gente pega uma política pública que tem andamento, a gente altera, né, e joga a responsabilidade para eles que têm, e se eles não cumprirem, a criança não vai receber a contrapartida. Eu estou pensando, não é em quem é responsável, estou pensando na ponta, a criança que realmente ela vai... Minha esposa é professora, a esposa do Jurandir é professora. Minha esposa, você não é louco de votar um projeto desse. Né? Porque o que acontece? Porque a gente sabe da importância, nesse momento, de ter uma vez ou duas vezes na alimentação da escola. Eu sou a favor que tenha uma salsicha vegana. Que a gente coloque uma salsicha vegana, que a metade da alimentação seja realmente uma alimentação que a gente vai gerar emprego e renda lá para o pessoal do NEMA, para o pessoal da zona rural, para o pessoal lá de Netim, né, para o pessoal que vários vereadores aqui apoiam. Eu sou a favor disso.
Uma parte, essa salsicha, qual que é o nome dela?
Vegana.
Verrana?
Vegana.
Ah.
Ela pode ser feita de batata.
Eu me lembro... Só terminando aqui. Eu me lembro, na época de Ari Valadão, quanto a alimentação escolar era saudável. Era o arroz com macarrão torrado, macarrão com sardinha e arroz doce. Era três alimentações que a pessoa tinha por semana. Hoje a gente observa que a alimentação escolar ela não é igual a alimentação antigamente, que era mais orgânica. Hoje a gente vê, né? A situação é meio complicada, igual eu já vi o pessoal fazendo esse suco. Só a fumaça dele, se a gente inalar, já passa mal.
Já passa mal, é verdade. Então,
Uma parte, vereador. Quando o senhor fala de produto vegano, hoje, se você sair aqui no mercado de Formosa, eu não sei onde encontrar salsicha vegana para comprar. Né? É um mercado caro, restrito, né? Teria que dar custo para o pequeno produtor, ver o custo-benefício, porque não é barato a alimentação vegana. Quem é vegano sabe, é uma alimentação muito cara, que ele não pode ter nada de origem animal. Tem que ser tudo natural. Então, é uma alimentação que não é barata. Sim. E assim, e quando retira a salsicha, as profissionais que estão lá na ponta, eu acho que são de extrema qualidade, assim, para fazer as substituições. Bom, é meu ponto de vista, né?
Porque talvez a senhora não teve a oportunidade de estudar sobre alimentação escolar. Se a senhora tivesse estudado profundamente sobre...
Não, eu estou falando que o senhor colocou.
Eu dei a parte, eu queria continuar.
Eu estou falando da salsicha vegana, produto vegano.
É porque a senhora não teve a oportunidade de estudar o que é alimentação escolar. Igual a gente estuda na comissão de educação, sempre estudamos. O primeiro princípio da alimentação escolar, quando a gente fala da venda direta para a zona rural, é que esse recurso e outros, a prefeitura tem que fazer a formação das associações, a formação do cardápio, tudo isso, inclusive a salsicha vegana, é uma das principais contempladas dentro de um plano de alimentação escolar assim, alternativo. Né?
Uma gente, parte.
Sim.
Em 2013, nós fizemos uma chamada pública para poder dar essa capacitação, não apareceu. E eu mandei até um relatório para Vossa Excelência naquela ocasião para atender os 30%. Eu atendi 25% com maior esforço, com uma produção só, que acredito que continua sendo da mesma forma.
Sim.
Então, o problema é a cadeia produtiva. Aquele dia eu queria ter feito para a Emater essa pergunta, pedindo apoio para eles, o que eles têm feito em relação à agricultura familiar para dar capacidade técnica para que haja essa produção para abastecimento da agricultura, para alimentação escolar. Então, a chamada pública deve ter sido feita. Eu não sei se esse ano foi feita. Eu acredito que se faça, mas não aparece porque eles precisam de capacidade técnica.
É porque a chamada pública, vereador, assim, isso eu estou falando aqui, quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Segundo a política de alimentação escolar, a chamada pública, por si só, ela não contempla nada. Porque aí você faz a chamada pública, não apareceu, que bom. Mas a Secretaria de Educação, a Prefeitura, o Poder Público tem a obrigação de ir aos assentamentos, de ir na zona rural, de conversar com os produtores, de contratar empresas que dão essa informação. Aí muitas vezes, não estou falando de Vossa Excelência, mas muitas vezes a Prefeitura Municipal, ela não é para roubar, não é para nada, porque é mais cômodo, ela pega e contrata só de uma pessoa. Ela pega e não faz... vamos lá, mascara, entre aspas.
Só uma parte. Eu sei que o senhor está falando de mim, mas eu quero defender a secretaria nesse momento, porque eu tenho certeza que esforços são feitos nesse sentido, até para atender, porque a gente passa por criterioso, hoje até achei o meu ali, o criterioso do FNDE que vem para verificar o atendimento da merenda escolar. Tenho certeza que ela não, deve ter feito.
Mas a secretaria aqui cumpre. Eles, não tô falando, eles que eu não estou falando, porque eles cumprem em risca. A secretária de Formosa está cumprindo, nesse determinado momento...
No quesito dos 30%.
A cota. Então, assim, não é nem a questão deles. Estou falando de quem não cumpre. Não cumpre 30% por quê? Porque ele não tem o interesse de ir atrás, de dar um curso de formação, de tudo isso. E essa alimentação vegana, ela é mais barata, ela gira a cadeia produtiva da alimentação de uma forma muito melhor do que você comprar no mercado. Né? Então, assim, tem coisas que eu acredito até... Se a gente hoje tirar a salsicha, apenas tirar a salsicha, nós vamos acabar causando um comodismo dentro desse processo que vai muito mais além. Que é o quê? Que a gente mudar e revolucionar a alimentação escolar de Formosa e tornar Formosa um exemplo para o Brasil de uma alimentação escolar saudável. Agora, hoje, sem existir uma opção concreta para salsicha no lanche, eu não tenho o direito... de votar essa lei, até porque eu já te falei para o senhor, eu sou consumidor de salsicha, essa Câmara consome salsicha.
Só uma parte, vereador, sim. Só para contribuir com o raciocínio de Vossa Excelência, a minha lei ela é de proibição. Eu não posso fazer sugestão ao Poder Público Municipal, porque senão eu caio em vício, porque eu não posso obrigá-lo a comprar nada. Então, não posso sugerir para ele. Cabe a ele, mais uma vez, Secretaria de Educação, fazer um estudo junto com seus técnicos e propor a substituição.
Eu acho que cabe mais a nós provocar, fazer o nosso papel de vereador e ir atrás dela e pôr ela para fazer. Né? Se nós falar que cabe a ela fazer, a gente tira o nosso corpo fora.
Uma então, parte, vereador.
Sim.
Você come presunto?
Sim.
Você sabe como é que faz o presunto?
Sei.
Se falar aqui, não adianta, você vai falar em rede aqui, né?
É.
Mas quem sabe como é que faz um presunto também.
Infelizmente, a gente...
E é gostoso, né?
Gostoso. E a gente tem essa vida corrida, né? A gente, infelizmente, faz. Outra coisa, assim, que a gente... A primeira coisa que a gente tem que fazer, e assim, dificilmente a gente faz. Eu tenho me esforçado, não faço 100% ainda. Mas eu quero chegar nesse ponto de excelência. É fazer o que a gente prega. Fazer o que a gente prega. Fazer o que a gente fala, né? Como é que nós comemos aqui salsicha no lanche da Câmara e proíbe a salsicha do lanche da escola? É uma contradição, para não dizer um paradoxo. É um paradoxo gravíssimo que é feito. Aí o vereador Rafael fala, eu saio, eu não vou. Tudo bem, então, senhor, parabéns, o senhor pode colocar o projeto de votar. Eu não posso. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu já vi vários vereadores aqui, eu não vou citar o nome, não vou apontar o dedo, não. Mas há vários vereadores aqui levando os filhos para girafas. Vereador, levando o filho para o cachorro quente.
Meu vereador. Só pediu o vereador para concluir.
Sim.
Passar para o próximo vereador. Orador.
Nós temos fumante na casa. O fato dele não fumar, eu tenho certeza que ele não quer que ninguém fume.
Não, mas o fato dele fumar, ele não tem moralidade. Qualquer um que fuma não tem moral para poder fazer uma lei proibindo fumo.
Mas o senhor comendo coisa errada, pelo o senhor não Deus. Quer que o senhor filho não. coma.
Aí eu ensino.
Eu não quero que as crianças.
A mãe da minha filha é nutricionista, tem ensinado ela. Tem ensinado ela, mesmo eu comendo, ela sabe que é errado, ela não gosta, já nasceu sem querer comer. Né? Eu acho que esse mesmo exemplo que a gente tem em casa, a gente pode ter nas escolas. Aí eu falei para o senhor, eu sou parceiro do senhor, se você quiser, se tiver um projeto nosso aqui, um que determina, finalizando, vereador, um que determina inspeção no lanche para ver qualidade, preço, tudo isso aí de salsicha e embutidos. Outra, que façam uma campanha de conscientização nas escolas. É, não é sobre a salsicha, porque a salsicha
uma
é um vilã.
Vereador, sim. Tem que falar, senhor, desculpa interrompê-lo, mas onde estava assim, o regimento aqui, o Reginaldo, que é o presidente do conselho. O conselho faz bem isso e é referência nacional hoje, tem feito isso.
Pois é, mas o conselho não abre mão da salsicha. Em momento nenhum ele abre mão da salsicha. E é um exemplo nacional. Então, concluindo, o vereador, fazendo a conclusão. Então, infelizmente, por esses motivos, se o senhor tiver um projeto de conscientização sobre, não é salsicha não, é sobre alimentação saudável na escola, o senhor tem em mim um companheiro. Né? O vereador está até querendo que eu termine de falar logo lá, porque ele mesmo é um que leva faísca e fumaça para comer cachorro-quente direto. Né? Eu acompanhei, né? E realmente é uma coisa gostosa, de vez em quando a gente tem que realmente fazer para os filhos. Mas, nesse sentido aí, eu gostaria de pedir desculpa para o senhor, mas eu não tenho como acompanhar o voto favorável.
Agradecer foi o senhor que pagou o último para eles, viu? Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, demais pares vereadores, nosso público aqui presente, a todos, aqui na pessoa do nosso amigo Charles, sejam todos cumprimentados. Nosso público da internet, sejam todos aí cumprimentados. Feliz por mais um dia podermos estar aqui para desempenhar nossos trabalhos. Senhor presidente, demais pares vereadores, estamos aqui de volta com a discussão do mérito do projeto 004-2018 do vereador professor Rafael. De pronto, eu queria assim, garantir ao professor Rafael que não tem pessoalização, professor, de politizar, nenhuma forma de politização do seu projeto. Aqui, realmente, pelo menos da minha parte, ontem foi uma convicção de mérito, né? E falo por mim, né? E os outros vereadores possam até falar por eles nesse sentido. Trouxemos ontem, realmente, assim, alguns esclarecimentos dados pela secretária de Educação, que até era resposta formal encaminhada a Vossa Excelência. Novamente, parabenizar pela intenção do projeto, que realmente ele é salutar, a gente querer, a gente incentivar, a gente instruir hábitos de vida saudável, isso é a todo tempo devemos. Dei o meu depoimento, né, de que há um ano, coisa de um ano atrás, passei a ter melhores hábitos de vida, eu pessoalmente, cortando muitos alimentos que a gente tem falado aqui que são maléficos, refrigerante, em especial Coca-Cola, salsicha, como tem sido em destaque aqui, excesso de alimentação, às vezes nem alimentos tão maléficos, mas qualquer alimento, mas em excesso, né, ele passa a ser maléfico. E, por outro lado, assim, passei eu pessoalmente a praticar atividades físicas, que tem me ajudado e muito na minha forma de vida, que eu considero mais saudável e recomendo a todos os demais vereadores. Com relação ao projeto em si, realmente eu tenho que corroborar aqui as palavras do vereador Wenner, que fazendo a proibição assim tão tácita, fecha muitas alternativas. A gente não apresenta alternativas para realmente assim, uma solução do problema. Porque se a gente pensar que na vida cotidiana a gente toma aí refrigerante de manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, no correr do dia a gente come tantas situações, tantos alimentos que são nocivos como esses. Então, assim, o problema não está sendo na alimentação escolar, onde até trouxemos aí a informação formal da secretária, de que, por exemplo, o cachorro-quente ele é servido no lanche escolar do município na zona urbana 2 vezes ao mês. Na zona rural, no campo, 1 vez. Então, assim, não está sendo essa situação que seja, assim, o maior prejuízo é a saúde dos nossos alunos. Né? Por outro lado, um projeto desse, ele conturba e muito a própria administração escolar, a própria gestão da alimentação, além de trazer sobre nós uma pejoração, que foi até interessante a colocação do vereador Netinho ontem. Como é que eu vou proibir aqui? Eu vou estar no carrinho de cachorro quente. O menino passa lá e fala, ah, você proibiu o meu cachorro quente lá na escola. Você pode comer aí, né? Você está liberado. Então, assim, é uma questão às vezes até simbólica, né? Mas, assim, que conturba todo um contexto. E, assim,
só uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
É da escola para dentro, é dentro da merenda escolar que nós estamos tratando, e não fora dela. Dentro da merenda escolar, não fora dela.
Dentro da merenda, que é o que a gente falou, né? Dentro da merenda escolar, hoje está sendo servido 1 vez ao mês no campo e 2 vezes
mas
ao mês.
Mas não interfere no, no carrinho de cachorro-quente em nenhum momento.
Não, interfere não. Uma é só, assim, é a pejoração.
O projeto de Vossa Excelência fala no artigo... o projeto fala aqui claramente que a proibição é também para comercialização na escola, não só merenda escolar.
Né? Dentro da escola e na merenda escolar, não fora dela. No carrinho da rua não tem nada a ver.
Mas dentro da escola não pode ser vendido dentro da escola. Não pode ser comercializado lá.
Só para
a parte com o vereador Wener.
A parte está com o vereador Wener, Patrick.
Terminou a parte, vereador? Vereador Wener, terminou a parte?
Só para dizer, quem que ajuda nas festas juninas, o maior lucro da festa junina que ajuda a fazer as coisas na escola é do cachorro-quente. A maior briga é pela barraca do cachorro-quente dentro da escola.
Obrigado, vereador. Então, assim, a considerar, assim, só para frisar o que a gente disse ontem, dentro da resposta do ofício 92 encaminhado pela Secretaria de Educação, que a gente até teve acesso, as informações dadas que atualmente a secretaria respeita e está assim aquém do que é normatizado na resolução 26 de 2003 do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que permite a aquisição de enlatados, embutidos, doces de até 30%. Hoje a secretaria está aquém desse valor. Que o nosso cardápio da merenda escolar é acompanhado por um nutricionista devidamente qualificada para tal. Do que eu já falei, 2 vezes, em média, servido na merenda escolar na cidade e 1 vez no campo. Temos aí o mapa, aí, o cronograma aí, desde 2015, do que foi licitado, do que foi consumido. A atual administração, inclusive, está abaixo, né? Tem feito uma diminuição e tem sim um compromisso até de eliminar tais alimentos da merenda, mas de forma gradativa, de forma, né, estruturada, de forma adequada, de forma equalizada. E eu acho, vereador professor Rafael, que também a indicação do vereador ele seria muito salutar nós trabalharmos uma campanha educativa, uma campanha esclarecedora. Aí sim, a gente faria um trabalho, vereador, só concluindo meu raciocínio nesse sentido, a gente faria um trabalho não pontualizado de proibição, porque quando a gente coloca numa ementa, proíbe, fica proibida, as pessoas se sentem coagidas, né? Então, é forte. Agora, se a gente trabalhar o emotivo, se a gente trabalhar que realmente assim, um resultado seja mais amplo, partindo até da própria família, dos hábitos familiares, para que o contexto seja aprimorado, de repente não, eu digo até que com certeza o resultado vai ser muito mais abrangente e muito mais salutar.
Vereador, tenha consciência no sentido seguinte: uma campanha de conscientização, o executivo não precisa de uma lei nossa para fazer. E nós não precisamos fazer lei para isso, é uma lei que vai nascer totalmente inerte. Não precisamos de lei para campanhas. O que nós precisamos é determinar a proibição de um consumo de um produto que faz mal à saúde. Se você chegar num bar que é proibido vender bebida alcoólica para menor de 18 anos, você não vai perguntar para o cara da condição se ele tem ou se não tem 18 anos, se a gente pode achar que ele tem 16 e vender para ele. Nós não podemos tratar assim. A lei, ela é determinante, ela é um momento onde você coloca parâmetros. Foi isso que eu trouxe aqui ontem. É parâmetro. E me perdoa, eu tenho certeza que pode ser que esse projeto não passe hoje, mas pelo menos fique na consciência de Vossa Excelência, na casa de todos nós, pelo menos eu tenho certeza que Vossa Excelência vão pensar duas vezes quando for no supermercado. Eu quero que vocês reexaminem isso. E não traz prejuízo para o erário, não traz, pelo contrário, se for para considerar o ofício que Vossa Excelência está falando de resposta, que eu não traria para uma defesa de um projeto desse, porque ali está notório que a secretária fala que ela dobrou o consumo a um preço de R$7,10, aumentando 30% de 2015 para cá. Eu não usaria isso como argumento, o senhor está equivocado. Não use isso não, é pior ainda. Vamos tratar do assunto do ponto de vista técnico. Faz mal à saúde? Sim, tem que ser proibitivo.
Obrigado, vereador.
Agradeço.
Uma parte.
Pois não, vereador Domingos.
Estava aqui num pensamento, aqui analisando, observando, quando a gente está com os lábios escumando, comendo um cachorro quente, e observando as crianças que quer deliciar um cachorro quente, professor Rafael. E nós vamos tirar esse cachorro quente dessas crianças. Oi, a salsicha. Não, mas ele vai xingar nós depois. Acabou o tempo.
Obrigado, vereador.
Uma parte.
Vereador, para a campanha educativa, realmente não precisa lei, precisa de iniciativa.
Só uma parte. Se estão comprando a salsicha, que é muito barata. E, vereadores, no momento que ela é fatiada, ela não é inteira. Ó, uma salsicha daí dá para 3 meninos. Do jeito que é barato, R$7 o quilo ainda, professor. E não vai fatiar o quilo. É... Não, mas aí, quando é público, é sempre mais subfaturado. Mas uma linguiça vai dar para 3 pessoas, vereador, no mínimo. Cortar vai ter muita água no pão. Obrigado.
Obrigado. Então, assim, por todas essas considerações, e assim, e até por uma questão muito, muito prática da escola, pelo que já foi até sinalizado. Alegria realmente de uma festa de escola de meninos sem ter o cachorro quente é complicado, é complexo. Então, isso traz uma pejoração, né? A questão do lucro de uma festividade também é. Então, assim, eu acho que a gente pode trabalhar a emotividade diante dessas situações e almejando alcançar um resultado mais afetivo, efetivo, da voz, do vosso intento, que eu concordo, abraço a causa, estou junto com Vossa Excelência se nortear por uma situação dessa. Só essas palavras, senhor presidente, muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Reafirmo, vereador Jurandir, campanhas educativas antidrogas, tabaco, álcool, têm sido feitas. Inclusive leis, lei seca, não dirija. Vamos ver as estatísticas, se tem dado
uma
certo.
Parte. Vamos ver a estatística aqui. Eu enxergo que tem dado certo. Vamos ver a estatística aqui. Quantos, nós somos 17 vereadores. Quantos fumam? Vereador Macarrão?
Ó. Ex-fumante.
Vereador Joel, fuma pouco. Vereador Netinho. Então, eu acho que... Eu acho que as campanhas educativas e a indicação do que tem sido realmente maléfico nesse quesito cigarro tem valido a pena.
Uma partezinha, vereador?
Tem tido. Eu estou com a parte do vereador. Só estou concluindo. Então, eu acho que é por aí, é campanha educativa mesmo.
Trovão, o senhor é fumante, né? O senhor tá com a carteira de cigarro aí? Se o senhor pegar a carteira de cigarro, quem é fumante aí, vê atrás da carteira a campanha educativa. E por que que não é feito? Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, todo o público presente. Senhor presidente, um projeto com muita discussão, né, até mesmo os projetos, como o vereador professor Rafael colocou, aprovados no estado de São Paulo e, inclusive, na capital. Hoje, ainda, sim, depois de aprovado, existem diversos posicionamentos. Né? Até a Associação Brasileira de Proteína Animal atenta contra esse projeto e, inclusive, eles ressaltam a importância de um debate público, de um debate onde a gente possa escutar os dois lados. Eu entendo eu que se nós, de uma maneira assim, muito rápida, introduzir isso na cidade, vai ser uma situação muito difícil para nós vereadores. Aqui o senhor coloca a não comercialização da salsicha, da linguiça, dos salames, mortandelas e chouriço na merenda escolar. E aí o artigo 2º vem falar da proibição aqui estabelecida, se estende ao comércio de lanches e refeições, foi o que o vereador Wênio Patrick muito bem colocou. Nas festividades juninas, não vai mais poder vender o cachorro-quente, não. Aí nós vamos ter que... O que, que vai ser vendido, e ele muito bem posicionou, que é o que mais arrecada dentro para as escolas. Né? Dentro, participamos aí da Folia Mirim, o que algumas escolas conseguiram ofertar para os foliões foi o cachorro-quente, aquilo que eles tinham condições. Então, eu entendo que nós... que é um projeto que tem que ser muito bem discutido. Eu entendo, sim, a importância dele, professor. Entendo que o senhor, a todo momento, está atentando pela saúde, pela infância, pelas crianças, mas nós também temos que ouvir os pais, temos que ouvir as crianças que, como o vereador Jurandir colocou, que comem por duas vezes na semana. Vereador.
Se eu perguntar para o meu filho se ele quer tomar refrigerante todo dia, ele vai querer. Então, quem põe isso para ele, o que ele vai comer ou não, sou eu. Se você perguntar para a criança se vai comer besteira ou não, ela vai falar que quer, que é gostoso. A comida que não é saudável é uma comida gostosa.
Uma parte, vereador.
Sim, por favor. Não,
eu vou falar, vereador Roberto, que nem todo mundo tem o privilégio de ter uma mãe maravilhosa igual ela.
Não, não é questão de privilégio, não, o vereador Wene. Não, não pode. Ué? Não é questão de privilégio, não. Você citou meu nome. Não é questão de
vereadora
privilégio
Roberto.
De mãe maravilhosa, não.
Vereador Roberto, assim que ele me assim escutou. Que ele concluiu a parte dele lá, e a gente passa a palavra para você.
Depois de terminar, a senhora fala. Não, só quero dizer que não é todo mundo que tem a família estruturada igual a senhora tem. A minha também é estruturada. A gente aqui tem que pensar na educação, na sala de aula, na educação, em tudo. Aqui nós somos os 17 representantes da cidade. Então, assim, às vezes um ato que a gente acha que é muito bom... Que, nós não podemos transferir para a família uma coisa que é uma lei. Né? E aí, assim, nós não podemos transferir para a família, nós não podemos transferir responsabilidade para a secretaria, porque eles têm a obrigação deles. E se eles não cumprirem a obrigação deles? Aí nós deixamos assim, eles não cumpriram a obrigação. Nós vamos lavar as mãos? Né? Então, nesse sentido, eu estou elogiando a senhora como mãe, porque faz um bom papel. Mas nem todo mundo tem esse privilégio.
Só para responder, vereador... Eu não estou falando desse quesito de mãe maravilhosa, que não tem mãe boa, mãe ruim, né? Cada um tem a estrutura familiar. Eu estou falando no quesito de que se você for perguntar para o seu filho de 5, 6 anos o que ele quer fazer, ele não vai querer tomar banho, por exemplo. Vai querer tomar banho, vai querer ficar brincando até tarde na rua, quando está cansado, vai dormir. Né? Então, assim, eu acho que não tem muito fundamento a questão da criança, dos pais, sim. Mas se for perguntar para a criança, ela vai querer comer só doce, só balinha, independente da educação que ela teve em casa. Meu filho, educa ele comer certo. Mas se você perguntar para ele se ele quer comer balinha, doce, salsicha, não sei, todo dia, ele vai querer, independente da educação que ele está tendo em casa, porque é gostoso.
Obrigado, vereadora Roberta. Obrigado, vereador Wener. Eu entendo que sim. Nós realmente temos que introduzir dentro da casa da gente. Mãe nenhuma quer filho bandido. E ela cria para que ele não seja. Mas, infelizmente, as coisas estão aí. O mundo está aí. O que nós não podemos, neste momento, ao meu ver, não estou falando em momento algum que o projeto é ruim, que nós temos que discutir ele mais. Discutir dentro das escolas de aula, o professor Rafael, que foi gestor da pasta, pode falar, não sei se ao tempo dele ele iniciou esse debate, para que depois não caia em cima de nós essa decisão de simplesmente proibir a salsicha, proibir o cachorro-quente, e nós sabemos que a rede social está aí.
Permita, né, uma parte.
De tudo que acontece aqui, simplesmente vão falar... Os vereadores proibiram o cachorro-quente das crianças.
Permite uma parte, por gentileza.
Sim, por favor.
Olha só, concordo com o senhor em termos. Veja só, nós tivemos a fase ontem de emendas. Por que não foi emendado? Nós tivemos... O projeto não é imutável. Ele é aprovado hoje, ele pode ser reformulado a qualquer momento, por vossas excelências mesmo, projeto de lei, retirando talvez algum artigo dele aqui... Como o senhor falou da festa junina, eu já participei de festa junina em escola, fui coordenador de escola, que na época era permitido vender bebida alcoólica dentro da escola. Hoje não se permite mais, por até uma questão de bom senso. Então vamos usar o bom senso também. A educação começa em casa, sem sombra de dúvida, a educação começa em casa. Mas a escola, ela soma, ela vem complementar. E tem que estar dado exemplo lá em casa. E aqui dentro da escola, à medida, igual a Roberta falou, em casa o pai orienta, mas a escola tem que fazer a sua parte também. Muito obrigado.
Por nada, vereador. Não? Enfim, terminando assim, mais uma vez entendo a preocupação do vereador proponente. Nós temos que atentar aí também contra essa liberdade de escolha, né, que nós temos, a gestora está aí, tem a porcentagem que pode ser comprada e repassada.
Uma parte, sim, vereador? E só para ajudar, eu tenho uma informação, de repente, a gente pode até pesquisar, mas já tem um avanço. As creches, se eu não me engano, parece que não usa salsicha, foi o que me falaram.
Então, na minha visão, acho que nós poderíamos discutir mais esse projeto. Né? É um projeto, uma iniciativa que, aos poucos, a gente pode ir dosando. Esse projeto que o senhor nos traz aqui, em São Paulo, o prefeito vetou alguns artigos desse projeto. Né? Não,
vereador
Bruno,
só mais uma interpelação. Por gentileza, eu queria que o senhor lesse aqui do Ministério da Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Salsicha do Ministério da Agricultura, onde fala aqui a definição da salsicha. Eu gostaria que Vossa Excelência lesse.
Eu vou ler depois, eu vou terminar o meu pensamento, o senhor...
Gostaria que o senhor lesse... Oral, só esse pedacinho aqui, por favor, definição de salsicha.
Não, o senhor teve a oportunidade do seu tempo, poderia ter lido. Eu vou terminar o meu posicionamento, senão vou perder. Então, o que eu queria colocar era realmente isso, mais debate para que a gente pudesse votar tranquilamente. Tá? Não é um projeto fácil, né, para todos nós que estamos aqui. Cada um hoje tem um posicionamento, não quer dizer que isso vai ser sempre a vida inteira. Mas nós temos que pesar os outros, todos os lados. Obrigado, presidente.
Senhor presidente.
Passar aí para o vereador professor Rafael, que faça a leitura aí, depois tá. Fazer a leitura, nós vamos colocar
vou fazer
em votação.
De forma conclusiva, já para finalizar, para a gente ir para a votação. Queria só a definição aqui dessa instrução normativa, que é do Ministério da Agricultura, número 4, de 31 de 2000, vigente. Ministério da Agricultura, Abastecimento, Secretaria de Defesa Agropecuária. Presta atenção, por gentileza. Salsicha, carnes de diferentes espécies de animais de açougue. Carnes mecanicamente separadas, até o limite máximo de 60%. Miúdos, comestíveis, de diferentes espécies de animais de açougue. Estômago, coração, língua, rins, miolos, fígados, tendões, pele e gordura. Isso é o que está dentro da salsicha. Então, de forma conclusiva, eu queria que se os senhores não atentar para uma questão técnica, eu posso até afastar a questão técnica, mas pensem, inclusive, no relatório que a Secretaria Municipal de Educação trouxe em relação aos valores praticados. Se isso não é importante, então eu não estou entendendo mais nada. Se a questão técnica que traz males à saúde, Vossas Excelências estão desconsiderando, considerem pelo menos o valor praticado hoje, que é de extrema...
Eu pedi aqui primeiro.
Por favor.
Não, vereador, porque eu acho que o senhor tem que respeitar o ponto de vista nosso. Esse negócio de falar que não está entendendo mais nada, o senhor simplesmente...
Eu estou entendendo...
Tem um joguete na mão de alguém. Então, assim, é uma opinião pessoal minha. Eu não tenho prazer de votar a favor da base. Eu desafio que um vereador que faz oposição a Ernesto mais tempo do que eu. Quem? Se apresente. Não faz, eu faço desde o primeiro dia. Mas eu tenho que ter o meu ponto de vista, minha opinião própria. Eu não posso rasgar minha opinião própria só para votar contra o governo. Então, assim, o meu voto aqui, eu vou falar para o senhor, é um voto laudado, pensado, estudado, da mesma forma do voto do senhor, e eu respeito muito a opinião do senhor. Eu só queria que o senhor respeitasse a nossa opinião para a gente poder, ao sair daqui, caminhar para uma alimentação escolar saudável com a ajuda de todos nós, dos 17 vereadores.
Eu respeito Vossa Excelência, vereador Wene, e em nenhum momento aqui eu repliquei em relação à decisão de Vossa Excelência, não. Eu só estou trazendo mais claramente, lucidando aqui para Vossa Excelência entender que tem dois aspectos que pesam muito nesse processo. E que Vossa Excelência é um dos que mais questiona, principalmente questão de valores praticados por esse município. Então, eu quero ponderar essas duas questões, a questão técnica voltada à saúde e a questão do valor praticado. Ninguém pode desprezar isso aqui hoje. Eu respeito a cada um de Vossa Excelência que está trazendo a opinião de Vossa Excelência, líder de governo tem que defender mesmo. Estou aqui respeitosamente. Trouxe dados técnicos, quero agradecer, inclusive, para finalizar, antes de passar a Vossa Excelência, finalizar o debate. O respeitoso debate que foi travado aqui hoje. Quanto que a gente aprende? Quanto que essa casa aprende com esse debate? Isso que é importante. Nós estamos aqui é para debater mesmo. Para trazer o que há de melhor. Eu não estou dizendo que nenhum de Vossas Excelências trouxe fundamentos dignos de serem acatados. Mas tiveram o momento de fazer, ontem, inclusive, de fazer emenda. Posteriormente, a aprovação desse projeto pode ser modificado. A lei não é imutável. Ela pode ser trazida a qualquer momento e ser discutida. Estou à disposição também da Secretaria de Educação para promover qualquer campanha de mobilização e sensibilização junto com Vossas Excelências. É só isso. Passando a palavra aí para o vereador, dando a parte para ele.
Vereador, assim, quando Vossa Excelência fala do custo, assim, muda. Não queria ser tão forte igual o vereador Wene ontem assim, expressou, verbalizou, que Vossa Excelência às vezes não está sabendo perder. Não é, acho que não é essa a situação. Mas quando coloca uma situação dessa, até parece que é. Assim, a questão do custo, parece que está? Parece, mas aí são outras conjecturas, outras circunstâncias, outras análises, é licitação pública, sei lá, uma empresa que era, oferecia mais barato ganhou e foi desqualificada, e às vezes o poder público foi obrigado, estou levantando conjecturas, foi obrigado a comprar num preço, que acontece, até aqui acontece, vereador Mundim, presidente dessa casa, passa por isso, eu, em 2015, passei circunstância de que numa licitação, o preço mais baixo foi desqualificado, foi obrigado a contratar no preço. Então, assim, isso deve ser jogado, sim, vereador, com cautela. Né? A gente está no mérito do seu projeto, que, como falado, é bom. Vamos estudar, talvez possa ser melhor adequado numa outra conjectura, mas, assim, desqualificar e, às vezes, jogar essa conjectura, está tendo fraude, porque está indiciando perder e nem teve a votação ainda, né? Vai ser votado ainda. Não cabe, porque não é o mérito do seu projeto.
Mas eu não falei de fraude.
Não falou. Indiciou, sei lá, conjecturou.
Eu falei então, do preço praticado, é fora do mercado.
Então, mas não é o mérito do seu projeto. Seu projeto, o mérito é outro.
Mas como que não é o mérito se eu estou falando de quantitativo de 3 toneladas passando, 3 toneladas passando para quase 6 toneladas, não é o mérito?
Não. Licitado e consumido, vereador. 2017, licitado 3.300, consumir 2.194, que é abaixo do, de 2016 e abaixo de 2015, que foi a licitação de Vossa Excelência. Obrigado pela parte.
O vereador, concluindo. Na administração pública, quando você compra, você tem que comprar com base num planejamento. E esse planejamento é feito. E aí mostra a eficiência do planejamento. Quando não é planejado, mostra ineficiência. Quando sobra, na administração privada, você sobrou, é lucro, é economia. Na administração pública, quando sobra, é incompetência. Então, quando sobra, é incompetência. Por isso que eu falo para o senhor que esse relatório aqui, para mim, eu nem teria trazido à baila. Porque esse relatório condena as práticas. Mas já que o senhor trouxe, ela declara que vai comprar em 2018 5.897 quilos, sendo que ela quer,
vereador,
diminuir o consumo.
A parte, ela não declara. Licitou, vereador.
Está aqui, declara.
Licitou não significa que obrigatoriamente adquira, não,
declara,
vereador.
Declara, mas se ela já no ano anterior sobrou uma tonelada e 106, sobrou uma,
não
só,
sobrou
uma tonelada.
Licitou e consumiu.
E sobrou uma tonelada.
Não, não está dizendo que sobrou, me mostra. Onde é que está dizendo que, que sobrou, vereador?
O senhor faça a conta.
A palavra está com o professor Rafael, faça a conclusão dela.
Está aqui, é muito clara a tabela. 3.300 quilos foi consumido, 2.194, eu concordo. Pode até nem ter pedido. A administração pública, quando sobra, não fez gerência correta. Não fez planejamento correto. Na administração privada, eu sobrou, é saldo positivo, é economia. Aqui não demonstrou. E ela ainda duplica para o ano seguinte... Não, desculpa, eu não posso concordar com o senhor. Por favor.
Até quero só participar dessa discussão. Inclusive, eu falei para o líder do governo ontem, pedi para o senhor que verificasse com a secretária se realmente, se desses 2.194 quilos que foi consumido, se os outros restantes, o que foi feito. Se lembra que na...
Não foi adquirido.
Não? Tá, pois é, então... Acho que vamos encerrar a discussão e colocar para votação. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Não.
Vereador Seguinho.
Não.
Vereador Nema.
Voto não.
Vereador Domingos Filho.
Não.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto não.
Vereador Macarrão.
Não.
Vereador Wene Patrick.
Não.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Não.
Vereador Miro Bikes.
Voto não.
Vereador Luciano Martins.
Voto não.
Vereador Genedi Ribas.
Voto não.
Vereador Bruno Araújo. Vota não.
Projeto de lei rejeitado por 14 votos. Favorável, 13 votos. Favorável e um contrário, dois contrários. É 13 favorável e 12 favorável e 3 contrários. Projeto rejeitado em terceira fase de discussão e votação. Nesse momento passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, professor Rafael.
Eu queria... Só fazer um esclarecimento aqui e pedir a Vossa Excelência...
Senhor presidente, só pela ordem...
Por favor.
Só para ficar bem correto no resultado da votação, não sei se foi o que eu entendi, é 12 contrários e 3 favoráveis.
Isso.
Parece que foi anunciado
rejeitado.
13.
Isso, foi rejeitado por 12 votos contrários e 3 favoráveis.
É só porque
e uma ausência.
Parece que eu tinha entendido 13, então só para ficar correto. Obrigado.
É, ontem o colega vereador Wener Patrick levantou durante uma discussão, até hoje eu conversei com ele, e foi verificar o que está lançado junto com a secretaria, na ordem do dia, referente a um projeto que circulou nesta casa aqui, no dia 17 de agosto, a discussão do veto. Eu fui assistir o vídeo, né, a filmagem da sessão, Na ocasião, foi presidida pelo vereador Jurandir, que era vice-presidente, e foi lido a mensagem de veto 043/2017 e a mensagem de veto 057, a qual, inclusive, trata-se do projeto da central de matrículas que o Enner levantou a hipótese de eu ter votado contra o meu próprio projeto naquela ocasião, votando a favor do veto. Eu questionei e mostrei para ele hoje que há um erro, não é erro de secretaria, não é erro da vice-presidência que assumiu, só foi um erro no momento da leitura, eu vi com a Roberta, mostrei para ela, no momento que foi acolhida dos votos, na contabilização desses votos, ela está de forma diferente da mensagem de veto. De um projeto que era do Luciano, que ele mesmo solicitou que votasse, todo mundo votasse favorável, inclusive eu abstive o voto, o Bruno absteve, foram 5 abstenções, só que no momento que lançou aqui, houve uma troca, uma confusão dos números 043 do 57. Aí eu mostrei para o vereador Wenner, assim como ele votou não, eu também votei não, porque a Roberta acolheu o meu voto, como é de praxe, como é o autor do projeto, o primeiro a votar é o autor. Só que no momento que ela colheu o voto, ela estava colhendo, foi lido 043 e ela cita 057. Houve uma confusão aqui, e eu queria, já mostrei para o Edsonei, é algo extremamente inusitado aqui dentro desta casa, nunca aconteceu. Já deixo claro para a Vossa Excelência que não altera resultado, não modifica resultado nenhum. É só, eu queria que o senhor pedisse ou consultasse o jurídico, a primeira secretaria, somente para mudar na colhida dos votos, que esse resultado aqui, na verdade, ele é desse projeto de cá, dessa mensagem de veto. E esse resultado é do de cima, ele está trocado. É só isso que precisa fazer a alteração.
Vamos verificar a filmagem do dia da votação, que aí vai fazer um parâmetro que se realmente se tiver da forma que o senhor tem, não precisa nem juridicamente, não. Pode reverter o resultado com certeza. Porque se pega a filmagem, nós vamos fazer a análise dela, se realmente se o interesse foi esse, entendeu? Agora, se não foi, porque às vezes, na hora que fala assim, você mantém o voto ou não mantém, às vezes tem votação, por exemplo, de 3 projetos de uma vez, às vezes um vota num sim, 2 não, às vezes, um exemplo. Às
justamente,
vezes
pode, foi essa confusão que era em bloco.
Mas só que aí se confundiu, aí é erro da pessoa, não é erro da somatória.
Não, foi erro porque primeiro ia ser em bloco, depois decidimos, o presidente autorizou separar, houve uma sugestão de separação. O Trovão fez uma pergunta na ocasião, Roberta confirmou, não, nós estamos votando o projeto 043, que é do vereador Rafael. E, na verdade, o 43 não era o meu, era do Luciano. E ela colhe o meu voto primeiro. Então, na verdade, só houve uma transposição que eu gostaria de consertar, até para elucidar o que o nobre vereador falou ontem, que eu votei favorável ao veto, eu não votei favorável ao veto, ainda mais que era um projeto que nós tínhamos aprovado e era da minha autoria. Muito obrigado.
Como ninguém manifestou, passamos para a explicação pessoal. Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, eu só quero aqui agradecer ao procurador Henrique Padim por ter acolhido um pedido meu junto ao TCM, Tribunal de Contas do Município, onde eu fiz um requerimento nessa casa pedindo ao secretário de Saúde a folha de pagamento, né, dos credenciados, e foi me negada, eu e o vereador Trovão. De entrada no Ministério Público do município, não tive resposta. Fui ao procurador Henrique Padim, no TCM, onde o mesmo já acolheu. Inclusive, ele fala, ante o exposto, este Ministério Público de Contas requer ao Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás que julgue procedente a presente representação para determinar o município de Formosa que divulgue, disponibilize, inclusive em meio eletrônico, e a folha de pagamento dos servidores e, lógico, dos credenciados, devidamente detalhada com as informações com nome, cargo, remuneração, lotação, dentre outras pertinentes à função exercida. Então, assim, mostra mais uma vez que essa negativa, quando a gente pede a transparência, as contas para ver, para acompanhar no qual é a nossa função, o qual nós fomos eleitos, né, vê que é de cunho político. O próprio procurador do TCM, ele vê que não tem nenhum respaldo jurídico essa negativa, qual eles me falaram que era confidencial. Eu não estou pedindo CPF, não estou pedindo endereço, estou pedindo contas públicas. O nosso salário é exposto no portal de transparência aqui da Câmara. Então, por que não nos dá esse acesso a essas contas, né? Então, eu quero agradecer ao procurador por ter acolhido, né, já está na mão do conselheiro Francisco, o qual, né, ele agora vai ter que não só dar essa transparência para os vereadores, né, não só acolher o meu pedido, mas como também vai ter que pôr em meios eletrônicos a divulgação dos credenciados, que eu não sei por que não é feita. E também só quero aqui ressaltar, né, dia 18 de maio, que amanhã é o dia da luta antimanicomial e também o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Não sei se é um dia de comemoração para o nosso município, porque eu não vi nada muito efetivo, né, em relação a essa data, a esse combate, né? Então, fico aqui a minha tristeza em relação a isso, porque o dia não comemora só no dia. Tem que se comemorar todo mês para que sejam incentivadas, intensificadas aí o combate, a luta, em parceria com o DEAN, em parceria com todo o pessoal que trabalha com os menores, com os adolescentes. Bem, pelo menos, a meu ver, eu não vi nenhuma ação nessa situação, né? Então, eu não sei se Formosa hoje tem muito que comemorar. A promoção social nessa parte deixa muito a desejar, e juntamente com a saúde também, que a luta antimanicomial, eu como representante, né, de saúde mental, a luta antimanicomial foi uma luta assim, muito árdua para nós trabalhadores de saúde mental. Então fica aqui a minha tristeza, a minha indignação por não estar efetivamente trabalhando esse mês de maio, que é bem representativo para essas duas causas. Obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente,
quero só informar... da minha parte, eu fui convidado para essa festividade, inclusive essas orientações, a ação de conscientização e de oficina de pintura de rosto, será atividade musicais, dança e jogos, gincana também vai ser aqui na Praça da Prefeitura. Essa ação, o nome dessa ação está em suas mãos, proteja nossas crianças e adolescentes.
Assim, senhor presidente, mas quando eu falo de campanhas, é como o próprio vereador Wênio expôs, são campanhas educativas, né? São preventivas não só no dia, durante todo o mês de maio, que é muito simbólico para a luta, né? É trabalhar junto ao Conselho Tutelar, que hoje encontra aí, não tem tantas condições de estar fiscalizando como queria, né, um município aí com 120 mil habitantes, é trabalhar junto ao Conselho Tutelar, trabalhar junto à DEAN, que é a delegacia não só da mulher, mas também da criança e do adolescente, que trata da proteção, que está à frente da doutora Fernanda, que todos nós sabemos da sua extrema competência. Então, é trabalhar em conjunto, em parceria, para que realmente não só tenha, não trabalhe só no dia, com pintura de rosto, mas com campanhas educativas, de fato, né? Porque isso acontece dentro dos lares. Se o senhor for pegar as estatísticas, o índice de abuso acontece dentro da casa, não é o estranho na rua, não. É a minoria que acontece com o estranho na rua, é dentro da casa. Então, quando eu falo, é trabalhar essa campanha educativa junto com a educação, uma causa maior nesse sentido, senhor presidente. Mas é louvável também comemorar o dia, né? Mas é trabalhar o mês todo com mais intensificação com outros órgãos, não só a promoção. Chamar os outros órgãos que faz parte, a DEAN, os conselheiros, que é muito importante.
Concordo com as palavras da vereadora. Eu acho que realmente seria, pelo menos uma semana assim, de conscientização, uma semana que em defesa do direito da criança e adolescente. Faltou assim, mais divulgação, aí onde a gente crama por uma comunicação assim, que vem de encontro à realidade, que nós temos aqui 5 emissoras de rádio onde poderia fazer essas chamadas, assim, conscientizando eles mesmos, ajudando a divulgação, não só a Câmara de Vereadores, o Executivo, mas sim os meios de comunicação, ter assim, que tem uma facilidade maior de estar fazendo essa comunicação. Acho que quero aqui até preocupar mesmo com essas atitudes assim, de uma divulgação maior. Quero aqui parabenizar pela a preocupação, aí tem que ter essa preocupação, não só a Câmara de Vereadores, mas a nossa comunidade, o Executivo, todos os meios aí de comunicação, para que nós façamos uma conscientização da forma que deveria ser, não só aqui na cidade de Formosa, como no estado de Goiás, como no país. Você vê que quando chega para essa preocupação, você pode ver que quase não tem, mas se fosse outras coisas aí, ó, já estava aí na mídia, já estava estourando, já estava fazendo tudo, mas quando é uma coisa onde aplica a responsabilidade, ela não vem. Como não tem mais nenhum inscrito, nesse momento declaro a presença da sessão encerrada.
Eu me inscrevi.
Quer a palavra aí, vereador? Quero. Com a palavra, o vereador Nema.
Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar. Eu sei que nós estamos aí até com umas folias, para a gente ir uns postos de folia, mas como é a última sessão do mês, a gente tem que relatar alguma coisa. Eu queria até perguntar para o vereador Truvão, ele deu uma idinha ali, não sei se ele pudesse vir. Foi fumar? Vixe, Maria.
Só lembrando que na explicação pessoal não tem a parte, viu, senhores vereadores? Só lembrando que se caso alguém queira usar a palavra, sim, espero o orador explanar as suas considerações e o outro vereador pede.
Rápidas palavras, até por causa do tempo. Primeiro eu queria depois o vereador explicar alguma coisa sobre a GO-116, porque parece que teve lá e a situação não está muito boa na GO-116. E eu adianto até, vereador, que eu tive reunido com o pessoal daquela região. E eles disseram que, aí você corrige depois, que houve até uma fala sua dizendo que eu tinha pedido para que as máquinas saíssem da região. E eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, quem mexe com essa questão do Estado, até o vereador e até te elogiei, entendeu? Pelo trabalho que tem apresentado aqui, apesar de que eles foram embora. A outra coisa, senhor presidente, é sobre... um áudio que eu vi hoje do vereador Joelso, aonde me diz o seguinte, que eu estou aproveitando do processo da energia que está sendo executado no município de Formosa. Aí eu queria só, assim também, que você falasse depois, porque é uma briga de 5 anos que a gente tem, atrás dessa energia, assim, juntamente com a galera aí, com os líderes de assentamentos. E aí a gente tinha uma previsão no ano de 2000, a última resposta que nós tivemos da CELG ainda foi que essa energia viria a partir de 2020 e 2021, aonde a gente tinha ainda da CELG dito que começaria naquele ano de 2016. E aí foi quando nós procuramos, na época, o senador Ronaldo Caiado, agora no mês de maio, dia 11 de maio, onde nós reunimos com o senador, e o senador nos colocou junto com o ministro, onde o ministro imediatamente autorizou as obras aqui no município de Formosa. Se eu não me engano, foi 30 dias depois, já começou a fazer o projeto Barra 1. E aí, seu vereador, a gente foi postado isso nos Facebooks da vida, foi tudo... ou seja, eu não preciso de papel para fazer isso, porque a gente tem 9 lideranças que foram com a gente, mais o ministro, mais o senador, que a gente aqui hoje tem que aplaudir, que foi o responsável por essa obra, porque ele tinha realmente uma ligação forte com o ministro. E aí, eu não aproveitei de nada, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, você sabe que eu nunca tive problema com o senhor. Então, assim, eu acho assim, a gente tem que saber, às vezes, que a gente fala, para a gente não estar complicando até a nós aqui dentro da nossa casa, porque eu admiro naquilo que você faz, mas aquilo que eu faço também, a gente tem que estar defendendo e respeitando aquilo que o companheiro faz, porque senão como é que a gente vai trabalhar dessa forma, né? Então é só para dizer que o senhor, que isso foi uma luta, e parabenizo os senhores, o ofício que você postou, aonde você diz que pediu a ligação de energia, onde estava já em andamento. mas isso é bom para reforçar. Mas só para dizer para o senhor que eu não peguei carona, foi uma luta totalmente nossa, juntamente com nossos companheiros aí, os assentamentos, e graças a Deus isso está sendo concluído. Levamos realmente o topógrafo lá, porque foi realmente uma solicitação do senador, onde ele sentou comigo de novo para fazer esses dois assentamentos de topografia, porque esse povo ia fazer em Flores, e trouxe para Formosa de novo. Então, a gente precisa estar aí parabenizando o nosso trabalho, o prefeito e o senador, nessa questão, nesse quesito da energia. E aí, eu agradeço, senhor presidente. Era isso minhas palavras, não podia deixar de falar. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Joel Trovão.
Presidente, nobres colegas, colega vereadora, por presente. Vereador, se tem seu nome no áudio?
Como é que é o ditado que fala?
Eu citei seu nome no áudio.
Deixa ele concluir a fala dele.
Não citei o nome do senhor no áudio, tenho profundo respeito, Vossa Excelência. Eu estive lá numa reunião com o professor Rafael, me acompanhou. Me citaram que foi o vereador Mundim. Ah, não foi mais do senhor. Foi o vereador Mundim. Aí eu respondi com clareza, não foi, Rafael? Respondi com clareza e afirmei. Falei, vereador, não tem poder para isso, não, gente. Nós estamos brigando para trazer essas máquinas aqui. Eu estou desde de julho do ano passado. Aí as máquinas chegam aqui. Eu vou pedir para tirar, vereador, não tem poder para isso, não. Não citei o nome do senhor lá, de forma nenhuma, está aí o professor Rafael, fui numa reunião lá com um coronel casado do Ibama, através da denúncia que nós fizemos, né? Inclusive fizemos 8 denúncias no município aqui, tiveram nos pivôs do Urucuia também, ele já teve no Mar da Bica também, o coronel, né? Até me pediu um ofício formulado por todos os membros da comissão e pediu para assinatura de demais vereadores. Então, vereador, não citei o seu nome de forma nenhuma. Também parabenizo o senhor pelo serviço prestado à comunidade lá, tenho o maior respeito do senhor. A questão da GO, tivemos ontem em Goiânia ontem, resolvendo a questão da GO. Inclusive, o vereador Mundinho também, é um guerreiro, já foi lá também, já esteve lá. Então é uma briga de vários vereadores, não é só minha não. Não é só minha não, são vários vereadores. Agora, coloquei o áudio agora, a respeito do projeto, o novo vereador, não estou. Colocando o nome do senhor ou do senador em dúvida. Só estou falando que esse projeto tem mais de 8 anos. Verifiquei na CELG, esse projeto tem mais de 8 anos, foi dada entrada nele. Né? O senhor teve a luta, o senhor também tive a minha. Agora, eu fiz o ofício da topografia em agosto do ano passado. Levei um para o superintendente Igo e um para o presidente da CELG, entreguei em mãos dele. Então, é só isso minhas palavras. Não citei o nome de Vossa Excelência. Estou, né? Tranquilo, a consciência está limpa.
Não, posso falar? Um minutinho,
que não falou seu nome.
Não, vereador, eu não estou querendo caçar confusão, brigar nada, não. Tipo assim, nas palavras você me citou, lógico, isso não tem problema, todo mundo entende quando está falando com alguém, não tem problema. Eu ainda estou defendendo o seu ofício, claro, porque toda luta é bem-vinda. Aí eu só quero dizer o seguinte, que quando nós começamos as obras, foi exatamente no mês de junho, foi solicitado em maio, e você fez um ofício em agosto, entendeu? Não tem problema. Só estou dizendo o seguinte, que a gente tem que respeitar os projetos, as indicações, as solicitações dos outros, porque senão fica ruim, entendeu? Mas eu estou aplaudindo, entendeu? Seu ofício, não tem problema nenhum. É só essa questão, dizer o seguinte, que foi uma luta nossa mesmo, que tem 5 anos, tem assentamento, tem 8 anos, mas a luta da energia começou mais ou menos com 5 anos e a gente tem lutado. Mas eu estou aplaudindo a sua ideia, só que também, só essa questão, que se você fizer uma coisa que é louvável, igual tem feito, eu tenho defendido. Só isso eu quero relatar para o senhor. Tá?
Obrigado. Quero aqui registrar a presença do Gemo Colares e Melo. Muito obrigado aí pela. Muito obrigado pela presença, e Glauber. Com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, só rapidamente trazer notícia de que a nossa Secretaria de Educação Municipal fez, no último dia 15, convocação de vários servidores que estavam concursados aí desde 2014, professores para a zona urbana, professores de Libras e também de Achas, para compor os quadros dos servidores públicos municipais. Tá, o Executivo tentando cumprir aí sua obrigação e, dentro das condições, está requisitando esses servidores concursados. Houve uma convocação no último dia 15. Obrigado.
Senhor presidente, rapidinho, é porque a próxima sessão já é no próximo mês, no dia 2, agora de junho, teremos uma grande festa lá no PA São Francisco, depois de Santa Rosa, ali, a 30 quilômetros. É, vamos ter até no sábado lá um show com a Mari Júnior, né, vai ser um forrozão danado. Vocês todos estão convidados para essa festa lá, é um arraiado do PA São Francisco, que é costumeiro todo ano, tá bom? Vocês estão convidados. A Mauri Júnior.
Vereador professor Rafael.
Maior forrozeiro da região.
É, também quero fazer o convite aqui, senhor presidente, lembrando a vossas excelências de dois cursos importantes que vão acontecer. Um deles é Meu Negócio Digital, 7 e 8 de junho, tendo em vista que hoje é a última sessão nossa desse mês, já viramos o mês, dia 7 e 8 de junho, Meu Negócio Digital, como lidar com mídias sociais. Extremamente importante aí, depois quem tiver interesse me procurar, está disponível aí. E o outro curso que diz bastante respeito a esta casa foi aquele que eu trouxe, eu fiz a solicitação Ministério Público, no Tribunal de Contas, acerca de finanças públicas, né, que está agendado aí para o dia 22 e 23 de junho, né? Aliás, de maio, 22 e 23 de maio deste mês, que a escola do TCM vai trazer esse curso aí para esta casa. E a pedido aqui do presidente, nós trocamos ideia aqui e nós achamos pertinente, de bom senso, estender esse curso aos chefes de gabinete e também às assessorias. Então, restritamente, somente o chefe de gabinete e assessoria, junto com os vereadores aqui no dia 22 e 23, para participar do debate e discussão. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora pública aqui presente, só mesmo para fazer um convite, senhor presidente. Agora dia 30, né, quarta-feira, 30 de maio, quarta-feira, às 9 horas da manhã, nós estamos lá inaugurando o posto da polícia do Distrito Bezerra e gostaria que todos os senhores nos prestigiassem lá nessa inauguração. E é dizer que importante aquele posto ali para nós, foi construído ali com a ajuda do prefeito, né, do governo, e também com aquela comunidade ali, fazendeiros, eu, e todos unidos ali fazendo evento, e ficou um porto bom, bem, bem moderno o posto ali, e vai permanecer o efetivo ali, que vai ajudar muito aquela comunidade. Então, dia 30 de maio, quarta-feira, às 9 horas da manhã. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Senhor presidente, nobres colegas, quero também convidá-los para dia 26 de maio agora, um projeto que nós vamos começar nos bairros, Vila em Movimento. Aí gostaria da presença de vocês, vai ser lá no Jardim Planalto, começa às 9 horas da manhã e vai até meio-dia. Naquela pracinha que tem lá no Jardim Planalto. Que todos possam estar lá com a gente nesse primeiro evento. Obrigado, senhor presidente.
Quero aqui é só também falar um pouquinho, parabenizar o vereador Luciano Martins pela obra que agora vai entregar à comunidade, à polícia. Eu tenho certeza, Luciano Martins, não sou só o prefeito, o governo do estado, a Polícia Militar, mas a contribuição maior é sabida, não só do vereador Mundim, mas de todos os vereadores e a comunidade do Bezerra, que esse esforço foi um esforço muito maior do senhor pela dedicação ao empréstimo dos recursos ali. Parabéns pela sua atitude de zelar realmente daquilo onde você nasceu, cresceu e projetou-se para a política. Parabéns aí pelas suas conquistas, mais um trabalho que eu tenho certeza que a comunidade vai te aí parabenizar e reconhecer. Sobre a GO 116, quando o nobre colega vereador Joel Trovão falou, realmente chegou até mim na hora das palavras lá no Bar de Dananica, que falaram que o vereador Joel Trovão falou que o vereador Mundim tinha tirado as máquinas de lá, assim, para prejudicar o vereador Trovão. É tanto que eu não... Essas coisas eu nem... Para mim, agora, que um candidato aí, um candidato retirou as máquinas, isso é verdade. Porque quem falou para mim foi o Jaime Rincon na mesa dele, que retirou para poder fazer um trabalho político para poder merecer os votos. Então, quer dizer, é isso aí, eu concordo, porque eu provo a qualquer momento, porque foi o próprio Jaime Rincon que falou, entendeu?
Eu fui na sala do Anúncio, mas deixou tudo aí, é bom.
Entendeu? Então, eu quero só registrar isso, mas eu acho que a briga dos senhores, as brigas nossas pelas melhorias, não só da cidade Formosa, mas como da GO, é louvável e realmente nós temos que brigar por isso.
Uma parte só um pouquinho, presidente.
Pode falar.
Quando eu estive lá, o professor Rafael viu, o cara questionou lá e eu, mais que rápido, Rafael, desmenti, falou, isso não existe comentário. Nós, vereador, não temos poder para isso. Não, jamais falei isso. Nós estamos brigando, eu e o vereador Mundinho estamos brigando desde o ano passado para trazer essas máquinas, nós vamos tirar como?
Como nós está é doido que termina aquelas obras, não só lá como as daqui, né? Então, nesse momento, encerra a sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 5/6/2018, no mesmo local e horário de costume. Muito boa noite a todos os internautas, boa noite, senhores vereadores e público presente.